Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. O sol começa a se erguer lenta e preguiçosamente por sobre as colinas mais distantes, iluminando os dois homens no terreiro da fazenda, junto a uma porteira muito usada, velha realmente pelo tempo. André Vieira Gonzaga e Armando Teles. Os dois têm fisionomias cansadas. Uma noite ruim, mal dormida pelos dois. Armando olha para o arroio, enquanto André fala.
Quem é você realmente? Armando Teles ou César Robledo Silva?
Realmente, Armando Teles.
E a tal carteira de identidade?
Perfeitamente igual ao fundo da mala. Falsa. Recordação de momentos ruins de minha vida, como você já deveria ter adivinhado. Momentos que eu deveria esquecer, mas que eu não quero esquecer, para não retornar a eles. Olha, eu não sei se você está me entendendo.
Mais ou menos. Mas, continue.
Bem, é que eu já usei este nome, César Robledo Silva, há muitos anos, André. Mas não era por ele que me chamavam.
Mão de gato?
Mão de gato.
É. Então o Hugo não se enganou. Sempre esteve certo.
Sempre. Nós estivemos juntos certa vez na mesma cela de uma delegacia. Talvez durante 15 ou 20 minutos apenas. E depois, nunca mais nos encontramos. Mas o Hugo tem memória fotográfica e nunca me esqueceu.
E agora, Armando?
Agora?
Sim, agora.
Eu vivo honestamente do meu trabalho há muitos anos, André. Com exceção de Hugo e de você, ninguém sabe que o caixeiro viajante Armando Teles já foi um criminoso e já cumpriu um ano de prisão. Você não desconfia de mim agora, não é mesmo? Eu sou seu amigo, eu tenho dado provas de ser seu amigo nas situações difíceis que você tem atravessado. Olha, André, eu estou sendo absolutamente sincero com você.
Armando, mas quem pode me garantir que não foi você o autor dos atentados que sofri no rio e no barco que nos trouxe?
Olha, aquele cangaceiro teria acabado facilmente com você se eu não tivesse atirado primeiro. Se a minha missão fosse a de matá-lo, eu não iria me importar que outro fizesse em meu lugar, não é mesmo?
De fato. Então, você salvou a minha vida naquela noite.
Olha, e eu estou disposto a ficar a seu lado, aconteça o que acontecer, até que a dramática situação em que se meteu seja resolvida.
Engraçado. É, parece que meu destino é ter como meus melhores amigos criminosos regenerados. É. O primeiro, Hugo, e agora você.
É. Bem, se fizer diferença, eu posso ir embora. Você não é obrigado a continuar me hospedando aqui, André. Esta é a sua fazenda.
Sabe o que nós vamos fazer agora, Armando? Dormir. É. Passamos toda a noite em claro e eu, sinceramente, eu me sinto exausto.
Eu também.
O que é que você está fazendo aqui no meu quarto?
Eu esperava que você acordasse. São 3 horas da tarde, sabe? E há muito o que fazer.
Isso diz respeito a mim e não a você.
Mas diz respeito a mim, naturalmente, André. Nós vamos nos casar e é preciso começar a cuidar de tudo desde agora, não é?
Casar. Casar. Eu acho que ainda não disse que vou casar com você, ou disse?
Mas você até já desfez o seu noivado antigo. Meus papéis estão todos prontos. Agora teremos que ir no Quixadá para falar no cartório e na igreja. Ah, André, nós vamos nos casar lá ou aqui mesmo na fazenda? Ah, o pessoal gostaria que fosse aqui para ver festa. Ah, e os casamentos do sertão são assim, com muita festa. E uma festança que dura no mínimo 3 dias, André.
Não vai haver nenhuma festa. E deixe-me em paz agora, Isabel. Saia, 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 saia daqui, saia.
Está bem, mas eu mesma vou preparar um café bem gostoso, com torradas, com manteiga para você. Mas vá logo para a sala de jantar, que tudo estará prontinho à sua espera. Você vai, André?
A porta do quarto esteve fechada e você sozinha comigo aqui dentro.
Durante mais de meia hora, André.
Não.
A gente da casa me viu entrar e não me viu sair. Não demore, senão as torradas esfriam e ficam ruins. Venha logo.
Eu devo estar louco. Eu estou louco.
Alô, André. Tudo bem com você?
Não. Eu estive dormindo até agora. Até um minuto, compreende?
É claro que eu compreendo, meu amigo. Claro,
sono pesado, sem sonhos.
Você esteve dormindo, e daí?
Hugo. Eu estive mesmo!
Mas ninguém está afirmando o contrário, André. O que é com você? Por que esse nervosismo todo, rapaz?
Não adianta. Ninguém mais acredita em mim, não adianta. É. A rede foi bem armada e eu caí como um patinho. Sabe, Hugo?
Sim.
A cada momento que passa eu me convenço mais do que nunca que eu não passo de um refinado idiota.
Mas com calma, André. Você está um tanto descontrolado, mas as coisas vão se arrumar e tudo entra num ritmo bom logo.
Não. Oh, Hugo, está errado. Está tudo errado. Não pode ser assim, não pode.
Não tem nada de errado, meu amigo. Que isso? Isabel é uma garota bonita, muito inteligente, companheiro. Além do mais, está perdidinha de amores por você. A garota está mesmo apaixonadona e não esconde isso de ninguém. Anda com o coração à mostra.
Hugo, eu não a amo. Até detesto essa falsa ingênua que me envolveu numa teia. Sim, é justo. É isso que ela parece. Uma aranha nojenta que teceu sua teia em volta de mim.
Você está exagerando,
uma aranha,
meu amigo.
Uma aranha nojenta, é
depois
isso.
Depois de casados você vai gostar da Isabel.
Mas que é isso? Não, que é isso? Ainda não resolvi sobre esse casamento. E é bem possível que ele nunca se realize, Hugo. É, exato. Eu posso abandonar tudo, ir embora. Sumir daqui para sempre. É isso. Ótimo, que ideia! E acho que vou fazer isso mesmo.
Tolices, André. Você vai ficar e casar com Isabel, André. E se quer saber, eu acho que vai levar vantagem com a troca de noiva. Eu acho Isabel muito mais interessante e mais bonita que a outra.
Eu amo Luísa. Eu a amo, Hugo.
A filha do major, desse prepotente major aí, que pretende ser dono de tudo. E daí, eu garanto que toda a trama deles tinha a finalidade de se apoderar desta fazenda. Pai e filha não passam de dois embrulhões.
Seus patifes!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
André, você me esmurrou, André. Quase quebrou meu queixo aqui, rapaz.
Desculpe, Hugo, desculpe.
Vê se não tá sangrando.
Desculpe. Não tá, não. Hugo, você disse o que não devia e eu perdi a cabeça, isso. Venha. Eu ajudo você, vem.
Não, é preciso, não.
Se ampare aqui, venha.
Eu me levanto bem. Eu me levanto sozinho, calma. É isso que eu ganho. É isso que eu ganho por ser seu amigo. É um soco aqui na minha cara, rapaz.
Passou, Hugo, passou.
Poxa, violento, hein?
Hugo, você devia ter mais cuidado no que diz. E, sinceramente, eu já lhe pedi desculpas, não pedi?
Tá bem, vamos esquecer isso aí, vamos esquecer isso aí. Cheiro de café fresco, você vem tomar, André?
Não, eu vou ficar aqui, eu tenho muito o que pensar.
Como quiser. Eu é que não vou poder desperdiçar um cafezinho tão cheirosinho, rapaz.
E diga a ela, entendeu? A ela, que não venha me aborrecer agora. Eu quero ficar sozinho. Sozinho.
Luísa, você precisa esquecer de vez esse danado, minha filha.
Esquecer? Como é que se pode esquecer alguém a quem se ama de verdade, papai?
Pensando ao contrário. Pensando que odiar também é fácil quando se quer. E esse cachorro merece todo o ódio que você pode lhe dar.
E se ele não tiver culpa?
Mas o que é que você está dizendo?
Manecão me contou, papai. Toda a gente já sabe que André e Isabel não vão se casar como toda a gente. Eles...
Eu não sabia disso, não. Então esse danado é mais miserável do que eu pensava. Merece mesmo uma bala na testa.
Mas por quê? Por quê, papai?
Uma vez que ele vai remediar tudo casando com ela. Ele está sendo muito direito.
Eu só não entendo por que você diz que ele pode não ser culpado. Se está provado que...
Eles, papai, eles lá da São José não gostam de nós.
Sim.
O senhor se lembra que antes da vinda de André, ninguém podia atravessar a divisa?
Aconteceram 3 mortes ali.
Ela e Miguel podem ter planejado tudo para afastar André de mim e prendê-lo lá, papai.
Aquele gringo amaldiçoado é mesmo capaz de estar metido nisto. Mas não importa agora, minha filha. O que importa é você tratar de esquecer o cachorro. Quero voltar para o rio. Lá você vai se divertir. E logo esquece tudo.
Não, papai. Não, eu não vou sair daqui, não.
E continuar sofrendo desse jeito.
Deixe, papai. Deixe. Talvez eu esqueça tudo com o correr do tempo. Sem sair daqui, da nossa fazenda, da nossa casa. Sem me afastar do senhor.
O que você quiser, eu faço, minha filha. Até... meteu uma bala nesse cabra da peste, se for preciso.
Não, papai, não, por favor. Papai, escute. Eu faço questão de que o senhor prometa que jamais ordenará qualquer ato de violência contra André. Papai, isso é muito importante para mim. Promete, papai, promete.
Eu disse que faço tudo o que você quiser. Mas, minha filha, eu não quero ver você chorando pelos cantos todos os dias.
Papai, eu farei até o impossível para que o senhor não me veja mais chorar.
Olha aqui. Na semana que vem, eu vou até Belém. Você quer vir comigo? Fará compras. Vai se distrair um pouco.
Até lá eu resolvo, papai.
Você está bem, Miguel?
Isabel, você não devia vir aqui.
Mas o que, que tem isso, Miguel? Eu vim visitar o homem que foi ferido ao tentar proteger o meu futuro marido. Aí eu vou demorar só um pouquinho.
Está tudo bem com vocês?
Ah, maravilhosamente bem, Miguel. O casamento será logo. E adeus preocupações.
Adeus?
Sim. Adiós. Então, Miguel, eu serei a patroa. Ai, agora eu estou tão feliz, Miguel. Eu estou muito feliz porque estou conseguindo tudo o que eu queria.
Sim, sim, certo, pero a hacienda só pertencerá definitivamente a Dona André daqui a 5 anos.
O principal é que se acabará de uma vez as dificuldades, os temores. Ah, você também deveria estar muito contente, Miguel.
Sim, já estou contente.
Não parece.
É que você e Dona André ainda não estão casados? E se o casamento não se realizará?
Ah, não há perigo, Miguel. Todos já sabem o que aconteceu. Todos conhecem a história da noite da tempestade. A esta hora, a deusa da fazenda São Sebastião já sabe. Inclusive, ela. Você ainda tem esperanças, não tem, Miguel?
Não, Isabel. O major me odeia e a Luísa não gosta de mim.
Tenha paciência, Miguel. Com o tempo, você terá a sua chance, a assim como eu tive a minha. O principal, Miguel, é não desanimar.
Posso entrar?
Oh, entre, seu Armando, entre. Eu passei por aqui e vim ver como Miguel ia passando. Eu já vou sair. O senhor vai ficar?
Sim, sim, eu. Eu vim para ver como está o ferimento.
Já estou bem, Dona Armando. E creio que posso levantar e cuidar do meu trabalho.
Não, 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 senhor. Nada disso por enquanto, Miguel. Você terá que ficar quieto ainda hoje e amanhã. Quando se levantar, não deverá fazer muito esforço, viu? Sim, porque perdeu muito sangue e precisa se recuperar.
Bem, eu já vou indo. Fique bom logo, Miguel.
Graças, graças, Isabel.
Até logo, seu Armando.
Até logo, Isabel. Até logo. Bem, agora eu quero ver como é que está isso.
Sim, senhor. Sim, senhor. Doeu um pouco durante a noite, mas agora já dói muito menos, Dona Armando.
Está bem, está bem. Já não há mais perigo de sangrar. Você vai poder mesmo levantar amanhã, viu?
O senhor parece um doutor de verdade.
Eu entendo um pouco de ferimentos, principalmente quando causados por armas.
E onde você aprendeu?
Bom, eu já fui militar, eu trabalhei justamente no corpo de saúde. Eu tive uma boa instrução nesse sentido.
Compreendo,
viu?
Compreendo, sim.
Sim, você está bem, está muito bem agora.
Senhor Armando, você tem visto o patrão?
Não, eu ainda não vi o André hoje. É que ele tem estado no escritório ou no quarto dele a maior parte do tempo.
Ah, você está aí no quarto, é? O pessoal está estranhando a sua ausência, André.
Ficou nesse quarto durante o dia inteiro, rapaz.
Hugo, abra a porta daquele armário.
Do armário?
Sim, sim, abra.
Do armário, você disse?
Uhum, do armário. Tá. Aquele ali.
Tá bom. Vamos ver o que você quer. Malas arrumadas? Nenhuma peça de roupa pendurada? O que significa isso, André?
Significa que já tomei minha decisão, Hugo. Não vai haver nenhum casamento. Eu vou embora.
Dos Vox, a comunidade se liga aqui.